Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do leite, pagamento que foi realizado ao produtor no mês de março, finalzinho do mês de março, referente ao leite que foi captado no mês de fevereiro, e foi a quarta alta consecutiva, segundo os números do CPEA, Média Brasil. E quem vai destrinchar aqui comigo, então, os números, e vamos trazer um contexto a respeito desse mercado, é o Glauco Rodrigues Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite. Seja muito bem-vindo, Glauco.
Olá, Letícia. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você e todos que nos acompanham aí no Notícias Agrícolas.
Glauco, como eu estava comentando, segundo os números do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq-USP, a gente tem, nesse pagamento realizado no final de março, referente ao leite captado em fevereiro, um aumento de 3,8%, e essa média Brasil, e eu gosto de frisar média, né, porque a gente tem várias diferenças entre as bacias leiteiras e entre os estados, o preço ficou, com esse valor médio de R$ 2,23. Glauco, o que que a gente consegue trazer de contexto para essa nova alta nos preços? E aí eu já emendo com outro gancho. Essa alta de 3,8% e pelo quarto mês consecutivo significa que o produtor de leite necessariamente está tendo lucro na atividade?
Tem duas questões para a gente separar, né? Primeiro, o movimento de alta, ele começa no final do ano e vem seguindo. A gente vai ver isso ainda também no próximo pagamento. Nós vamos ver novas elevações. Acho que nós estamos num movimento em que o volume de produção ele veio mais fraco. E o segundo semestre do ano passado foi um semestre muito difícil para os produtores de leite. Nível de rentabilidade veio a níveis muito baixos, né? Vários produtores, inclusive, tendo prejuízo na atividade. Isso, obviamente, que acabou afetando investimento e afetou a continuidade, né? Ou a expansão da produção. Então, a gente abre o ano com um volume de leite relativamente mais fraco, né? O volume que, inclusive, ele vai recuando. E agora nós já estamos aí no mês de abril, já próximo aí, meados de abril, né? Quase chegando maio. A gente já tem um movimento de entre safra que começa a se acentuar. Então você tem um contexto de elevação de preço. Então a gente vai ver de fato algumas altas. Obviamente que a gente vai ter que acompanhar esse movimento para ver a intensidade, se a gente vai ter algum repique ou não. Mas a tendência é que de fato a gente tenha alguma recuperação da rentabilidade e dos preços nos próximos meses. No início do ano, quando a gente está pensando em rentabilidade, a gente ficou, né? Se a gente pegar os primeiros 2, 3 meses do ano, a gente ficou muito parecido com o nosso padrão dos últimos 6 anos, em termos de relação de troca, que não foi tão bom. Nós tivemos anos bons e anos ruins. Quando a gente compara com o início do ano passado, aí a gente vê uma perda, né? O produtor hoje ele tem uma rentabilidade 17% inferior a rentabilidade que ele obteve, considerando o início de 2023. Isso quando a gente compara o preço recebido pelo produtor com o ICP, que é o nosso índice de custo aqui na Embrapa Gado de Leite, a gente vê essa piora na comparação com o ano passado, mas com um cenário mais positivo para os próximos meses.
E Glauco, como é que está a questão dos custos de produção, principalmente quando a gente fala na questão dos insumos para alimentação dos animais? Esses insumos, eles que acabam pesando um pouco mais ali na cesta de custos de produção, eles estão no movimento de acomodação? Existe alguma possibilidade desses insumos virem numa crescente e de repente tirarem um pouco então desses preços pagos ao produtor que tem vindo nessa elevação?
O cenário, pelo menos o cenário de mais curto prazo, a gente está vendo custos bem mais acomodados, né? O nosso índice, o ICP Leite, ele recuou quase 3,5% em fevereiro. Teve uma queda, uma nova queda agora no mês de março. Nós estamos divulgando o boletim no Centro de Inteligência do Leite essa semana ainda, uma queda quase de 1,8%, né? Quase 2%. Assim, a gente tem um cenário de redução e ele está muito sustentado pela parte de alimentação dos animais, no caso do farelo de soja, do milho. A gente viu uma decrescente, né? A gente pegar farelo no final do ano, ele estava na casa de 2.600, 2.800 a tonelada, né? Hoje a gente já tem farelo na casa de 1.900, né? E o milho vindo aí para a casa de 60, 59. dependendo da praça, né, que a gente vai estar acompanhando. Então, a gente está vendo um cenário mais tranquilo para custo. É claro que ainda existem incertezas, principalmente sobre a safrinha de milho. O relatório do SGA de intenção de plantio mostrou um pouco menos área para milho, mais área para soja. Mas aparentemente a gente tem um nível de estoques globais melhores, cotações um pouco mais acomodadas. Então, mesmo que a gente tenha em algum momento alguma aceleração dessas cotações, nós não vemos nenhum movimento que vai nos levar a patamares de preço e, obviamente, de custos de produção que a gente observou nos últimos 2 anos.
E Glauco, uma pergunta que é aquilo que vem tirando o sono do produtor de leite desde o ano passado, que é a questão das importações. Como que a gente viu esse movimento ao longo do mês de fevereiro? A gente teve uma captação mais baixa aqui no Brasil. Houve algum aumento na importação de leite para suprir essa necessidade? Como é que está sendo essa movimentação?
A questão das importações, ainda tem uma certa dúvida sobre o real impacto e como que ela vai se comportar nos próximos meses. Acho que tem questões importantes. Se a gente olhar os números friamente, né, olhando os números em si, nós tivemos tanto janeiro quanto fevereiro números muito fortes ainda de importação. O março veio também com volume forte. Nós importamos mais de 150 milhões de litros. Quer dizer, do janeiro nós importamos 200 milhões. Fevereiro na casa de 180 milhões e março próximo desse patamar, mas com um ligeiro recuo. O fato é que se a gente somar os 3 meses, nós estamos com importação 10% acima do que foi o início do ano passado. Então a importação ela veio recuando um pouco, mas ainda continua elevada. Isso tem gerado todos os protestos, toda a pressão, medidas do governo para tentar limitar um pouco essa importação. Aparentemente, a gente ainda não conseguiu segurar esse volume. O dado da primeira semana de abril, né, que saiu ontem, ele veio um pouco mais forte, né, mas são apenas 5 dias úteis, então acho que a gente precisa esperar um pouco mais para acompanhar. Mas acho que a questão que eu queria colocar é: tem alguns fatores que podem nos ajudar na questão da importação. Se a gente olhar o mercado da Argentina, a produção da Argentina em fevereiro caiu quase 15%. Eles tiveram um aumento de custo muito forte com a maxi desvalorização do Milei, e isso acabou prejudicando muito a rentabilidade das fazendas lá. Então, nós estamos aí com um acumulado do ano que a produção da Argentina está caindo em média quase 14%. Então, eles estão com menos disponibilidade. Essa queda na produção lá acabou levando a um pequeno aumento no preço interno. Então, você acaba, por um lado, você tem um produto que ele é importado, mas com preços que tende a subir um pouco mais. Então, isso acaba nos ajudando. Um outro fator, se a gente olhar os preços internacionais, apesar da China estar comprando muito pouco, o mercado ter dado uma ajustada para baixo, a expectativa é que a gente tenha preços que vão se elevando ao longo do ano, até porque a oferta global nos grandes exportadores está vindo bem fraca. Isso olhando do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, tem não só o decreto que foi colocado pelo governo federal, mas agora tem uma pressão muito maior e que ela tende a ser até mais efetiva, porque ela vai se esparramando por importantes estados da federação, como o caso de Minas, Goiás, Paraná, Pernambuco, Alagoas, enfim, vários estados têm se posicionado na questão da importação, colocando um pouco mais de tributação em cima da importação e tirando benefícios para quem importa. Se essas questões todas forem se somando, a tendência é que a gente tire competitividade do produto importado e isso abre espaço para que a nossa importação ela venha a se desacelerar, né, ao longo dos próximos meses. Isso acabaria ajudando a trazer um cenário que a gente pode investir um pouco mais na atividade, melhorar um pouco mais o nosso volume de produção, mas obviamente sem causar grandes distorções em preço, grandes repiques, como o caso que a gente viu em 2022, que acaba prejudicando o consumo e gera um movimento muito mais próximo de voo de galinha do que algo sustentável.
E Glauco, tendo em vista essas medidas que vêm sendo tomadas individualmente pelos estados, para além daquelas medidas que já haviam sido tomadas pelo governo federal, vale lembrar que a maioria dos estados começou a baixar esses decretos no final de março, comecinho de abril. Então, quando que a gente deve começar a ver esses números se refletirem nas tabelinhas ali da balança comercial? Porque a gente tem um tempo de um tempo que esse leite leva para ser negociado, né, e para que de fato chegue aqui.
É, mas acho que mesmo o que a gente tem aí, quer dizer, tem uma questão que é importante, é o efeito antecipação, né? Então a gente pode ter, por exemplo, essa alta de abril, só que ela é uma alta que de fato ela vai acontecer ao longo do mês, ou é um movimento mais de antecipação de compra em função de medidas que vão ser tomadas. Acho que um ponto importante, quer dizer, se a gente fizer uma medida agora, ela vai entrar em vigor em 60 dias, 90 dias, dependendo da legislação, mas a gente está entrando no movimento de entre safra. Então,
A
assim, nós
maioria não
estamos
tem noventena, não. Esses decretos, a maioria deles tá sendo já passa a vigorar
direto, né?
assim que da publicação. Não tem noventena.
É, quer dizer, a gente tendo a entrada em vigor diretamente, principalmente a gente vai ver efeitos já em maio, né? Quer dizer, a segunda quinzena de abril, maio, você já começa a ter efeito nos decretos que não tem noventena. E o momento é interessante porque a gente está no momento de entressafra. Então, são questões que acabam se ajustando. Quer dizer, você diminui muito estoques, você dá uma segurada na importação e você tem espaço para melhoria de preço e ganho e melhoria de rentabilidade do produtor, que é o que ele está precisando nesse momento. Então, acho que é um cenário que acaba nos beneficiando, mas é algo que a gente vai precisar observar um pouco essas informações, como que os decretos estão de fato impactando, e ter em mente que o movimento de descolamento de preço é algo que a gente precisa evitar, né? A gente sabe que o consumidor ele é muito sensível a isso, e a importação também. Todo o volume de importação que nós tivemos em 23 e final de 22 e o mesmo início de 24, ele foi resultante de descolamento de preços no Brasil em relação ao mercado internacional, né? Obviamente que a gente precisa ter patamares de preço que nos tragam rentabilidade, que deixe a cadeia com capacidade e com possibilidade de crescer, que sustente a rentabilidade dos produtores, mas a gente precisa pensar que descolamentos de preço podem ser também maléficos do ponto de vista de consumo. Acho que a gente tem que trabalhar com o mercado um pouco mais equilibrado e a gente trabalhar com uma produção que venha substituindo também o volume de importação, que a gente, historicamente, a gente importa de 3 a 5%. No passado, nós importamos 9%. A importação substituiu grande parte da produção. A gente agora precisa buscar de novo o nosso espaço e colocar a produção, nacional voltando ao patamar que ela precisa estar.
Certo, Glauco, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time aí da Embrapa Gado de Leite são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, justamente para trazer todo esse contexto, né, do que foi, do que está sendo e do que pode acontecer. Muito obrigada.
Eu que agradeço. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, Letícia. Um abraço a todos.
Tá aí, então estivemos com o Glauco Rodrigues Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite, nos trazendo as informações do contexto desse setor em relação, principalmente quando a gente fala do pagamento realizado no final do mês de março, referente ao leite captado no mês de fevereiro. Então, a gente destrinchou aqui os números do CPEA e houve um aumento pelo quarto mês consecutivo. O aumento nesse pagamento de março, referente ao leite captado em fevereiro, foi de 3,8%, e a média Brasil, ressaltando a palavra média, lembrando a todos vocês, né, que existe essa diferença entre bacias leiteiras e entre estados, ficou com um preço então de R$ 2,23 por litro. E o que que o Glauco ele traz de informação para a gente? Que essa captação vem diminuindo, o movimento, o período de entre-safra ele vem se acentuando, então. Deve haver um movimento de continuidade nas altas do preço do leite. A gente vê ao mesmo tempo um movimento de custos de produção mais acomodados, principalmente quando a gente olha para preços de farelo de soja e de milho, e outros fatores que o Glauco acrescenta, por exemplo, produção de leite em queda na Argentina, que é um dos principais exportadores do leite para o Brasil, né? Lembrando que no ano passado para cá, a importação de leite por parte do Brasil, de países como Argentina e Uruguai, acabou aí causando uma crise generalizada no setor. Então, esse encarecimento do leite argentino acaba o tornando menos competitivo. Então, a gente pode ver alguma diminuição. Mas, segundo o Glauco, olha só: janeiro a gente importou 200 milhões de litros de leite, fevereiro, 180 milhões, Março, 150 milhões de litros. A gente está vindo numa decrescente, mas ainda assim são volumes expressivos. E a gente vê agora, então, medidas sendo tomadas em âmbito estadual em várias localidades do país. E isso pode começar a dar reflexos, então, a partir da segunda quinzena de abril, comecinho do mês de maio, segundo Glauco, a gente já pode começar a ver, então, essas medidas sendo tomadas pelos estados para tentar barrar um pouco as importações. Perdão, sendo refletidas então mais aqui a partir da segunda metade do mês de abril, comecinho do mês de maio. Encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.